Eu me recordo que foram quase 6 meses ali de entrevistas, diferentes idiomas, diferentes pessoas do mundo inteiro, até que eu fui, né, convidada e efetivamente assumi essa posição, sendo a primeira da América Latina. Então, quando eu cheguei, não tinha nada, não tinha nem cadeira, não tinha escritório, num conceito muito próximo ao que a gente conhece como startup, e era, de fato, né? Não só da falta de recursos, do construir mais uma vez do zero, mas do senso de pertencimento e de propriedade. O quanto cada uma das pessoas que começaram a construir essa marca deliciosa tinham essa noção, né?
Olá, eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando para Dentro, um podcast sobre intuição e autoconhecimento. Nessa temporada, a gente vai conversar com pessoas que estão promovendo grandes transformações através dos seus trabalhos. E vocês vão perceber também que em alguns episódios eu não estou entrevistando sozinha.
Oi, gente! Eu sou a Kika Brandão, baiana, comunicadora e uma viciada em processos de autoconhecimento. É isso mesmo. E nessa temporada, estarei ao lado de Fernanda, conhecendo mais a fundo histórias de pessoas que estão transformando estruturas a partir do olhar para dentro. Vem com a gente nessa jornada.
Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. E hoje a gente vai conversar com a Cláudia Leite, que talvez seja a mineira que mais entende de café e de sustentabilidade. Ela foi a primeira funcionária da marca Nespresso na América Latina. E lá ela criou a Diretoria de Sustentabilidade de Comunicação Corporativa. Hoje ela empreende a ILO, de Estratégia e Propósito. A Cláudia também é mentora, investidora anjo, palestrante reconhecida em sustentabilidade, ESG, propósito, economia circular, liderança feminina. Ui, que jornada! Bem-vinda, Cláudia!
Obrigada, Fernanda. Obrigada, Kika, também pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, também da minha trajetória.
Muito obrigada e bem-vinda, querida. É sempre um prazer conversar com você. Você traz tanto sempre conteúdos, reflexões, ideias, né? Uma jornada tão inspiradora. E obrigada por aceitar o convite.
Ah, muito bom.
Vamos. Bom, aqui no Olhando para Dentro, a gente fala muito sobre intuição, autoconhecimento, sobre o quanto a gente precisa aprender a se ouvir para escolher os caminhos da vida, né? E você tem um caminho de carreira bem atípico, né? Você é do interior de Minas, estudou nutrição, trabalhou por 25 anos na Nestlé, ocupou diferentes cargos executivos. Eu queria saber, assim, qual é a relação entre o teu interesse por nutrição, esse início aí em nutrição, e o trabalho de transformação corporativa, né? Que você construiu ao longo desses anos.
É claro que é uma evolução e as escolhas que a gente faz a todo momento e a gente nem tem ideia o quanto as nossas vivências, as nossas experiências bem, são influenciadas, né, de tudo aquilo que a gente realmente vive e aquilo que a gente passa. Bom, vocês já perceberam pelo meu sotaque, já sabem, eu não nego, eu sou mineira, né? E Minas teve uma influência muito grande para que isso tudo pudesse acontecer. É claro que não só na minha casa, mas em várias outras, a cozinha é o cômodo mais importante da casa de um mineiro. E na minha em especial, ela é muito ligada com o legado, com o valor da alimentação, o valor daquele ritual, mas em especial o quanto a comida poderia transformar a vida das pessoas. Então, as escolhas, a qualidade sempre foi muito forte dentro da minha casa, conduzida ali pela minha mãe. Prova disso é que eu e minha irmã, somos só nós duas, escolhemos a nutrição por acreditar nesse poder transformador que a comida pode ter, não só para as pessoas, mas no contexto em que você está inserido também. E, obviamente, isso acabou direcionando muito do que eu escolhi até na minha carreira, em toda a minha trajetória profissional, que acabou me colocando aí numa grande indústria de alimentos.
Música
Você liderou uma revolução de transformação corporativa na Nespresso Brasil, e eu me lembro muito que quando a gente se conheceu, você estava muito engajada em botar de pé uma estratégia de sustentabilidade, né, que colocasse a sustentabilidade no centro do negócio. E você ajudou a construir uma marca que hoje é reconhecida, né, por avanços históricos aqui no Brasil, porque a gente começou a falar muito tarde de sustentabilidade, a gente começou a trabalhar muito tarde, né, entendendo os significados e a importância disso. Muito antes de ESG ser uma pauta dos veículos de mídia, você já estava construindo, né, a sua especialidade, você já estava posicionando a sustentabilidade na sua vida, né, e no negócio que você geria. Eu pesquisei, né, a gente, enfim, fez uma pesquisa aqui para entender um pouco mais do seu trabalho, e eu descobri sobre o projeto The Positive Cup, né, que é um compromisso global da Nespresso, que tem como objetivo tornar todas as xícaras de café sustentáveis do campo à mesa. E eu queria entender, na verdade, eu nem posso imaginar o quão exausta você ficou nesses 14 anos, né, implementando algo tão inovador para o Brasil. Mas qual foi a transformação pessoal que a Cláudia viveu durante essa jornada, né? E o que te levou a devolver essa cadeira de executiva? O que sua intuição te disse?
Olha que interessante você falar isso, né, Kika? Porque nos 10 anos anteriores, né, assim, de experiência profissional que eu tive, eu acabei trabalhando muito com projetos de inovação, que a gente chama hoje de inovação, mas na época era assim, o que ninguém sabia como fazer, o que alguém tinha feito tinha dado errado, e não tinha nenhuma referência. Então, eu me tornei meio que uma especialista em fazer isso, né? Então, quando tinha algo nessa configuração, me chamavam para poder construir. E foi exatamente isso que acabou me levando para a Nespresso. Eu me recordo que foram quase 6 meses ali de entrevistas, diferentes idiomas, diferentes pessoas no mundo inteiro, até que eu fui, né, convidada e efetivamente assumi essa posição, sendo a primeira da América Latina. Então, quando eu cheguei, não tinha nada, não tinha nem cadeira, não tinha escritório, num conceito muito próximo ao que a gente conhece como startup, e era de fato, né? Não só da falta de recursos, do construir mais uma vez do zero, mas do senso de pertencimento e de propriedade. O quanto cada uma das pessoas que começaram a construir essa marca deliciosa tinham essa noção, né? E é claro que eu vim para trazer posicionamento de marca, tratar de estratégia e como ela deveria ser construída, mas todo mundo ganhava algo a mais, alguma responsabilidade a mais, que não só aquela atividade principal. E no meu caso, foi a sustentabilidade, porque a matriz já fazia, já tinha isso na essência, né, da marca, na essência do produto, e alguém tinha que cuidar disso em cada um dos países. E eu confesso que eu pouco entendia profissionalmente o que isso significava. E são tantos os termos hoje, então, né, quase que uma pandemia de ESG, de tantas coisas que a gente ouve falar, e vertentes, né, perspectivas distintas, naquela época também tinha. E eu acabei praticando muito mais, colocando muito mais a minha mão, minha cabeça, meu coração para funcionar e fazer aquilo uma verdade, até que eu fui buscar, então, um conhecimento teórico e acadêmico para completar o que realmente precisava. Mas um dos principais aprendizados que eu tive aqui, que foram assim, muito ricos, ainda que tivesse toda uma estratégia, todo um compromisso global da marca, como fazer relevante local, como entender e tocar as pessoas para ela entender o que ela poderia fazer. A organização, ela tem uma responsabilidade, ela tem um papel que ela tem que fazer, mas cada uma das pessoas que fazem parte desse contexto tem que ajudar também. E aí, todos os estudos, as informações que eu realmente pude receber, eu percebi de maneira muito simples o que me guiou ao longo dos próximos anos, né? Que o maior bebedor de café do mundo é a pia. Eu estou falando aqui o ralo, que se você prepara um café e você não toma aquele café, você joga fora. Ninguém joga uma xícara de leite fora, porque a gente reconhece como alimento. Mas todo mundo joga uma garrafa de café fora, sem pudor. Hoje a gente sabe que um terço do alimento no mundo é jogado fora, e no café isso pode chegar a 50%. É só você comparar o quanto se tem de consumo interno com aquilo que as pessoas realmente estão consumindo, né? Então, para mim, foi uma virada de chave enorme ter esse entendimento e conectou tudo aquilo que eu vinha fazendo e que eu acreditava, que era a valorização do alimento, não só do alimento em si, aquele que a gente vai receber, mas de uma cadeia inteira que trabalhou para que ele pudesse ser produzido, pessoas que foram envolvidas em diversas etapas da jornada daquela, no caso, daquela bebida, daquele café, mas assim como de outros alimentos, e quanto a gente tinha que respeitar e valorizar também toda essa cadeia, daquilo que a gente recebe, de como ele chegou até nós, porque ele tem toda uma história, toda uma vida por trás daquele alimento e que a gente desconhece. Então, também é nosso papel olhar e fazer essas perguntas, né? Por que ele foi produzido e como ele foi produzido, acima de tudo? Isso traz uma outra valorização para aquela bebida e um reconhecimento daquela cultura que a gente tem, café cultura que a gente bebe. Então, temos o privilégio de sermos o maior produtor de café no mundo, o segundo maior bebedor. E olha, todos os dias a gente se depara com essa bebida e a gente pode valorizar cada vez mais e pode reconhecer o que tem por trás dessa xícara. E a sustentabilidade é exatamente esse por trás, né? E que tinha que vir para frente. Porque era verdadeiro, era coerente, mas tinha uma narrativa que também tinha que ser trazida para sensibilizar e engajar mais em diversos outros aspectos ali da produção e do consumo do café.
Eu acho que é muito interessante o quanto isso se conecta com a tua formação em nutrição, que você falou da tua família também, né, de já ter essa cultura da mesa, da cozinha, né, em casa, e o quanto, às vezes, esses valores que a gente aprende que a sustentabilidade, na verdade, já estão, de repente, dentro da gente através das vivências que a gente teve com a nossa família, né, mas que a gente vai dando nome com os conceitos. E a outra coisa que eu achei super interessante do que você falou é o quanto, na verdade, também a sustentabilidade ela está sendo já realmente esperada pelo setor privado, né? As pessoas esperam. Estava vendo uma pesquisa que foi feita na ocasião da Earth Day pelo Instituto Ipsos, e eles falando que assim, as pessoas, 3 entre 4 brasileiros, eles afirmam que se as empresas locais não agirem agora para combater mudanças climáticas, por exemplo, foi o caso lá, que eles vão estar falhando com seus clientes e funcionários. Então, é interessante o quanto a sustentabilidade também é uma coisa esperada, né? Tomar ação é uma coisa esperada. E aí eu queria saber, assim, na tua visão, qual que você acha que são os principais desafios que as organizações estão enfrentando hoje para botar essas mudanças em prática, né? O que as líderes da empresa não estão contando no LinkedIn?
E aí você trouxe aspectos assim, que são muito relevantes, Fernanda, porque nunca se falou tanto de sustentabilidade no mundo. Nas organizações, na residência das pessoas, redes sociais, imprensa, todo mundo falando muito disso, né? Eu citei a pandemia do ESG e é muito verdade. Quando você olha no último ano, aumentou em 5, 6 vezes as menções para esse termo, que nada mais é do que a própria sustentabilidade, né? Numa perspectiva ali do mercado financeiro, e como é que a gente traz isso para a tomada de decisão, em especial para reduzir o risco. Eu realmente acredito que agora as empresas estão passando por um momento, uma oportunidade, né, que a pandemia trouxe, de rever a maneira como elas fazem negócio. E a sustentabilidade nada mais é do que isso, né? É claro que nós estamos falando de uma era de capitalismo, mas de capitalismo consciente, e que sim, pensamos no lucro ao final das nossas operações, mas esse lucro com propósito. O que mais eu estou fazendo além de entregar o resultado para os meus acionistas? E pensando em perenidade, pensando em longevidade das empresas, hoje também é um diferencial competitivo você pensar e agir de maneira sustentável, mas daqui a pouco vai ser uma condição para você competir.
Eu falo que eu sou psicóloga de marca hoje, né? Porque eu sento junto dos líderes das empresas e ouço só problema, né? Porque
divã,
só tem problema.
Você tá no divã.
Só tem problema.
Total.
E, eu, inclusive, tô aumentando minha terapia, porque uma tem que ser para falar só dos problemas dos clientes. No mundo que está exigindo da gente transformações exponenciais, uma reeducação, um aculturamento, onde a gente precisa aprender e rápido sobre raça, gênero, diversidade, regionalidade, a respeitar as individualidades, a gente não sabe isso, a gente não nasceu sabendo, né? E principalmente porque a publicidade, nas últimas décadas, ela construiu todos os estereótipos que hoje a gente está tentando desconstruir, né? E a gente está, a sociedade está exigindo essa desconstrução desses estereótipos. E quando a sua fala, ela me trouxe muito o poder da vulnerabilidade, da gente se colocar no mundo como aprendiz, né? Mas a gente se colocar no mundo com a verdade de aprender, né? A verdade de mudar e dizer, realmente eu não sei, realmente eu errei, mas eu estou disposto a aprender. E eu acho que isso deve ser muito diferente quando você está dentro de uma organização, né? Imagino como a Nestlé, daquele tamanho, reportando para a Suíça, e agora com o seu voo solo na ILO, né? Você teve medo dessa transição?
Eu tive!
Assim, vamos falar de vulnerabilidades agora.
Espaço seguro, tá no espaço seguro, vai.
É, tá bom, tá bom. Se eu tive, né? Até quando eu terei? Porque a gente tem tempo inteiro, né? Assim, de tantas certezas que eu tinha, né? Muitas não eram assim tão sólidas, não eram, né, assim tão, tão concretas. E a pandemia, acho que trouxe para mim especificamente, né, me colocou assim num estágio de vulnerabilidade. Eu sei que isso aconteceu com diversas pessoas e empresas também, mas falando de mim, de como isso me transformou, né? Quando teve o cenário ali de maio, né? E de um dia para o outro, eu virei mãe. Eu virei mãe de uma filha de 9 anos, na época. Porque eu, na minha carreira executiva, né, com tudo super estruturado, eu podia passar meses fora do país e eu não faria falta, porque estava tudo muito bem coordenado, tudo muito bem planejado. E, de repente, eu não tinha essa rede para me ajudar. O que eu achava que estava, né, aquela vida toda organizada e perfeita, quando eu ganhei de presente a minha própria filha. E o aprendizado que eu tive que ter, e as lições que eu aprendi, e que não foram fáceis, porque eu não fazia parte daquela rotina, eu não estava dentro daquele núcleo. E ali foi uma mudança intensa, e 24 horas, em que a gente ia ter que recuperar anos de convivências que foram quase que sociais, sabe? Pegava, já estava limpinha, já tinha ido para a escola, já tinha feito lição, estava tudo feito. Então, eu me permiti também. Acho que não foi mais dolorido, e foi dolorido também, mas porque eu me permiti. Eu tirei aquela carapaça da grande executiva, mulher de negócios, e passei a cuidar da casa, do esposo, né, da filha, de tudo aquilo que eu tinha, né? Talvez um pouco menos de mim. Então, esses desejos inquietantes ou novas rotinas mexeram muito e aceleraram para algumas outras decisões. A Kika citou no começo sobre os compromissos globais da Nespresso em relação à sustentabilidade, e eu já estava concluindo, eu ia entregar muito antes do tempo. Eu já estava buscando dentro da empresa, seja Nespresso, seja Nestlé aqui na Suíça, o que mais me traz mais, eu preciso de mais, porque era um ciclo que já tinha fechado, né? E eu querendo ali, então, seguir e continuar com mais desafios, assim, eu me sentia capaz. Eu me sentia muito disposta a descobrir outras coisas, como eu tinha descoberto na minha vida pessoal também. Então, foi um período assim, de muito diálogo interno, muito diálogo também com outras pessoas, e à medida que eu ia falando, não dessa minha inquietude, mas do que elas iam falando, eu falei, gente, eu quero viver de uma outra maneira. Eu quero me possibilitar outros aprendizados. E esses sinais já vinham acontecendo, porque outras empresas já me convidavam para participar de grupos de trabalho, trazer um pouco o meu olhar, trazer aquela contribuição. Eu falei assim, gente, faz sentido. Faz sentido que eu deixe ou mude a minha trajetória agora para outras coisas, para que eu possa viver outros momentos e ter outras experiências, como aquela que eu tive dentro da minha casa. E ser coerente com as minhas próprias crenças, com os meus próprios valores. Nesse processo de construção, falei, que nome eu vou dar, como ela vai chamar, né? E uma das ideias que surgiu foi chamar de Ilu. Ilu com H, né? Uma palavra simples que em espanhol quer dizer fio. É o fio que costura. E olha a costura aí, né? É
o fio que costura. A costura interna, costura. O aprendizado familiar.
Lindo como tudo se conecta, né, de alguma
tudo,
forma.
Como dizem, né, estava escrito, mas é o fio que de fio a pavio, né, do começo ao fim. Como é que você traz essa coesão e essa espinha dorsal, essa estrutura, mas que cada ponto vai ser necessário. Também é aquilo que vem de fiar, confiar. Como é que você entrega dentro de uma estratégia, mas também propósito, é mais do que sustentabilidade, né? Porque eu ainda recebo, acredite, suponho que vocês também, no dia a dia de vocês, briefings que são assim, olha, eu preciso fazer uma estratégia de sustentabilidade. Nossa, que bacana, né? Exatamente aquilo que a gente faz. Não, mas é de comunicação, tá?
E eu tenho R$10 para fazer tudo
pesquisa
isso,
pesquisa interna, não, nem precisa pesquisar, vamos direto para a execução, não precisa nem...
Ou então, acha que sustentabilidade, uma estratégia de sustentabilidade, é uma estratégia de comunicação.
Sim.
Né? E não, ela não é. E aí eu sinalizo, opa, acho que não é comigo. Então, porque eu preciso ter essa coerência. Então, eu também nego projetos. Ou seja, eu deixo de ter faturamento, de ter projetos aqui para conduzir, porque eu não, se você não acredita... Bom, primeiro, você não entendeu ainda que o mundo mudou. Né? E eu posso ajudar também para que essa transformação interna aconteça, mas a pessoa tem que estar aberta, a empresa também tem que estar aberta para que isso aconteça, né? Então, entregar e fazer isso no meu dia a dia é delicioso. Eu nunca estudei tanto na vida, eu nunca aprendi tanto. E o estudar não é só aquele processo de sim, eu leio demais, né? Vejo ali outros cases, mas ao ouvir outras pessoas, ao conhecer outras histórias além da minha, que era a única que eu falava, né, o tempo todo falava da jornada, do café e da sustentabilidade na cadeia inteira, hoje eu me permitia conhecer e assumir projetos de áreas assim, como assim na área de construção? Como assim do agro? Claro, o agro para mim talvez seja um pouco mais familiar, mas de outras áreas que eu falei, gente, sim, vamos juntos, porque a estratégia e o propósito estão ali dentro, e é isso que eu quero costurar, essa costura que eu quero fazer.
Uma das coisas mais legais de ser consultora, eu acho que é realmente esse aprendizado que é exponencial, porque... O cliente está mudando, as equipes estão mudando, então a gente vai aprendendo muito mais, né? E é curioso você falar do aprendizado, eu sinto que é muito isso também, mas que demanda também uma coragem, que eu vejo muito coragem na tua jornada, do que você está falando, de encarar os novos papéis que a pandemia trouxe, né? O papel dentro da família, o papel como consultora, mas eu acho que tem uma coragem também de estar se permitindo... aprender novas coisas, sabe? E desfazer o que a gente acha que já sabe para, sabe, se colocar em xeque, em prova. Eu acho
que... Coragem do desconhecido também, né?
Do desconhecido.
Porque a gente, de alguma maneira, nossa mente está levando a gente sempre para o que a gente já conhece, para a segurança, né? Para o lugar quentinho. E você traz uma jornada de falar, me traz mais coisas, me traz mais desafios, né? Me mostra aquilo que eu não sei fazer ainda.
Vocês colocando isso, né? E eu falo do aprendizado, né? Todos os dias, assim, eu ajo como se eu fosse a estagiária, a aprendiz mesmo, né? Aquela pessoa que está aqui, eu sento, eu leio, eu vejo, eu vou atrás. E é tão bom isso, eu me sinto tão viva podendo construir isso e encontrar que existem organizações, aí falando do outro lado, né? Existem aquelas que vêm e falam, nossa, eu não quero mais fazer como fazia, mas eu preciso continuar entregando resultado, mas tem algo a mais, tem algo que é do legado, do propósito. E recentemente eu até conversei com o CEO, ele me veio com a demanda, eu falei, nossa, assumi a empresa agora em abril, é líder no segmento, assim, assado, mas eu quero deixar como meu legado uma jornada na sustentabilidade, né? O que aqui ainda está, né? Tá de maneira muito inicial, mas eu quero que você ajude. Aí é nessa hora que você faz o olá, né? Falou, olá! Vamos lá, todo mundo junto. E é isso, né? E ele me fez lembrar de uma profissional que eu gosto bastante, talvez vocês conheçam, é uma geriatra chamada Ana Cláudia Quintana. Ela é especialista em cuidados paliativos, né?
Conheço.
Lógico, ela é geriatra e ela tem livros assim, maravilhosos, né? A Morte é um Dia Lindo de se Viver, é um dia que vale a pena viver.
Vale a pena viver.
Tem vários livros assim, muito interessantes. E aí
citaram muito ela aqui no, na última temporada sobre luto. Ela é um nome que apareceu muito. A gente falou sobre luto e ela faz um trabalho muito lindo também, né?
E é incrível como a fala dela e a experiência dela trazem aprendizados para outros momentos, não só para esse do luto em si, quando você sabe, né, que a vida é finita, mas que a sua, de certa maneira, já está programada e está ali chegando, mas trazendo-se para as corporações. E assim, quando você chega lá no final, né, ou um pouco mais para frente, seja da sua jornada corporativa, da sua jornada empresarial, e você tem aquele espelho da verdade, aquele momento que é só você com você mesmo, como se as empresas pudessem fazer isso, né? O que você diria para você mesmo? O que você tem ali de construção, né? Nesse momento que não tem filtro mais nenhum, mas qual é a verdade que você enxerga? E também, qual é a verdade que os outros estão enxergando? Né? Qual é aquele legado? Pelo que você vai ser lembrado? E aí, até na minha carta de despedida ali da empresa, quando eu saí, eu coloquei isso. Eu não quero ser lembrada pelo que eu fiz, né? Pelo resultado de tantos por cento. Não era... A minha vontade não era essa, mas eu queria ser lembrada pelo respeito e amor que eu construí com as pessoas.
É bonito que você falou sobre a questão do pelo que você quer ser lembrado, porque eu acho que ela traduz um pouco da discussão sobre propósito também, que às vezes pode ser muito abstrata. Qual é o seu propósito? Pode ficar tão abstrato assim, sei lá. Mas quando a gente pensa assim, no final das contas, é o que você quer ser lembrado? Você quer que as pessoas pensem em você pelo quê, né? O que você quer fazer assim, no teu dia a dia que te deixa feliz? Onde você está num lugar bem autêntico, não só botando o teu racional ali na mesa, mas vindo com o teu lado emotivo, vindo com o teu lado intuitivo também, né? Sendo autêntico.
A energia que a gente coloca no mundo, né? O que a gente entrega.
Eu achei bonito isso que você falou sobre... Porque, para mim, traduziu bem como um propósito. Eu já fiquei aqui pensando assim, caramba, quero ser lembrada pelo quê?
Cláudia, eu ouvindo a sua jornada, né, e essa sua retrospectiva, me parece que você é uma pessoa muito conectada com as subjetividades. Você é muito conectada com o que está por trás, né, do que a gente enxerga. Você tem rituais, práticas, terapêuticas? Como você olha para dentro? Assim, porque realmente... Que pessoa lúcida, né? Meu Deus do céu, eu acho que você tinha que realmente fazer consultoria assim, em todas as marcas que estão aí se colocando à disposição da transformação para ajudá-las a olhar para dentro, né? Dentro dessa sua jornada tão inspiradora. Mas conta para a gente um pouco, assim, quais são esses seus processos?
Olha, interessante. Se você perguntar assim, você faz yoga, você medita? Não.
Faz terapia?
Não!
Meu Deus, como assim?
Eu não tenho essa receita de bolo, não tenho, né? Mas, assim, tem uma coesão, talvez, né? Em tudo aquilo que eu faço e que eu procuro imprimir esses valores, essas atividades. Claro, tem coisas que, quando eu vejo na minha rotina, eu faço com muito mais frequência, mas eu sou uma pessoa muito inquieta. Apesar de estar tão centrada, eu quero novidade, eu quero conhecer, eu quero experimentar coisas novas o tempo todo. Mas todos esses caminhos e essas novas oportunidades, eu sempre tento trazer assim, com muita lucidez aquelas questões essenciais. Faz sentido? É isso mesmo que eu quero, né? O que, que eu vou fazer de melhor aqui? Qual é o melhor que eu posso fazer aqui, né? No meu ritmo, na minha velocidade, que é muito acima da velocidade dos outros. Isso traz uma determinada inquietude também para quem está comigo, para quem me acompanha. Mas eu diria que mais do que rituais e práticas diárias, é como eu as encaro e o que eu espero de cada uma delas.
A gente já está aqui num momento bom para ir se encaminhando para o fim. O que você acha da gente ir para uma fase de dicas aqui, uma etapa de dicas?
Bora! Eu poderia ficar aqui mais horas e horas do café ao drink, hein? Dá para preparar essa conversa aqui, renderia muito, né?
Eu também.
Já rendeu ótimas reflexões. Eu estou saindo inspirada, eu estou saindo reflexiva. Acho que vários pontos que a Cláudia trouxe, que a gente conversou aqui, são questões que estão vivas para mim, né? E olhando para a sua jornada, Cláudia, com uma visão generosa, né, de quem contempla os acertos e reconhece os erros, né, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, e cada vez mais vulnerabilizando esse lugar de aprendiz, do não saber, do ter que aprender, né, do se adaptar ao momento, o que fica vivo em você e que você poderia compartilhar com a gente como um conselho, sabe? Para quem está no processo consciente de transformação, para quem está repensando a vida, para quem está repensando as questões do trabalho, para quem se sente hoje desconectado do seu propósito dentro das suas organizações, mas tem essa vontade de mudança, né, de transformação. O que você pode compartilhar com a gente como esse aprendizado, esse conselho?
Aquele momento, né, que você fala assim, gente, o que eu diria em poucas palavras, né? Ou quais seriam minhas últimas palavras, né? Complexo isso, mas o que eu vejo, né, assim, fazer com alegria, fazer com verdade, né, buscar coerência em tudo aquilo que você for fazer com muita legitimidade, se permitir. E eu tenho uma passagem com você, Kika, e você sabe disso, quando eu fiz uma descoberta junto com você, quando fomos fazer uma determinada visita, e eu com essa minha, né, com a experiência que eu tinha, né, os meus filtros, né, Zona Sul, né, o CEP que eu morava, que eu vivia, as zonas que eu passava, e quando eu quebrei tudo isso, me permiti esse aprendizado, e numa generosidade, assim, numa gentileza na maneira de falar, e a minha vergonha era tão grande que eu chorava, acho que você lembra disso.
Lembro, eu tenho uma foto desse dia da gente, é muito...
Muito rico, né? E aí, assim, ali eu me permiti muito aprender, e foi outro momento que eu falei, nossa, o que que faz sentido, o que não, né? Outro momento que eu enlouqueci para as minhas escolhas e tive mais uma vez essa oportunidade, né? Então, sempre o desconhecido, como você falou, né? A gente tem um medo quando ele vem, é óbvio que a gente vai ter. Né? Mas a gente vai ter que enfrentar de alguma maneira, encontrar, e somos capazes de passar por cada um deles. Né? O que eu aprendi também é que sozinho a gente não consegue. Né? Então, essa quase essa inteligência coletiva do aprendizado, de buscar essas ajudas, buscar esses apoios, muitas vezes cooperando, e o mundo não está ali ainda, né? Seja nas organizações, seja das pessoas, ainda tem esse olhar, e não é o olhar para dentro que a gente está falando aqui, mas assim, mais para mim é muito melhor, né? E não é isso que a gente busca. Então, essa cooperação mais que a competição, entender que esse compartilhado está valendo muito mais do que o individual hoje em dia, mas precisa passar por uma transformação individual para você caminhar, né? Para ter de fato esse impacto, para ter de fato essa jornada. E outra coisa que eu colocaria, a questão da suficiência, né? Da simplicidade. porque a gente tende a fazer essa complexidade, né? Seja nas definições, seja naquilo que a gente busca, seja naquela rotina. Muitas vezes, quando você para e respira, olha o valor do simples, do que é bom, do que é belo, né? E é exatamente esse excesso que a gente acaba deixando, e o durável é exatamente esse simples. Essa conexão que você busca ali com as essências. Como eu fui buscar, você vê, numa costura. Eu fui buscar na comida, né? Numa carta que... E aquilo passou, estava apagado no meu HD. Eu resgatei tudo isso e vi o valor que isso tinha para mim e para todo mundo, né? Que eu tenho o privilégio de conviver e compartilhar um pouco da minha existência, um pouco dessa minha jornada. Acho que é isso.
Transparece, né? Quando vem de dentro, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente tem consciência, que deixa a gente feliz também, se transparece para as outras pessoas.
Adorei!
Muito obrigada! Agradecer também quem ouviu a gente até o final, lembrando que essa temporada que está sendo feita todinha em parceria com a Estúdio Eixo, e que você pode seguir o Olhando Para Dentro no Instagram em olhando.pradentro. E, claro, também aqui no Spotify e nas outras plataformas. Obrigada, Cláudia. Beijo, Kika.
Um beijo, queridas. Tchau.
Obrigada.